Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à conferência da ClearSale, onde serão discutidos os resultados do terceiro trimestre de 2021. No momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvinte. A teleconferência está sendo traduzida simultaneamente para o inglês. Mais tarde, será aberta a sessão de perguntas e respostas, quando então serão dadas as instruções para participarem. Cabe lembrar que esta conferência está sendo gravada e a gravação estará disponível no website da RI da companhia, no endereço ri.clear.co. A apresentação de slides que será utilizada está também disponível no site de relações com investidores da companhia e no site da CVM. Antes de prosseguir, gostaria de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta conferência, relativas às perspectivas dos negócios, constituem-se em previsões baseadas nas atuais expectativas da administração. Essas expectativas estão sujeitas a mudanças em função das condições macroeconômicas, riscos de mercado e outros fatores. Conosco hoje estão os senhores Bernardo Carvalho Lustosa, diretor-presidente, Alexandre Mãe, diretor financeiro, e René Ikemoto, diretor de relações com investidores. O doutor Bernardo fará comentários sobre o desempenho da ClearSale no decorrer do trimestre, e na sequência estará disponível juntamente com os senhores Alexandre e Renan para responder às questões que eventualmente sejam formuladas. Iniciaremos agora a apresentação.
O mundo não para e nós também não. A tecnologia redefiniu o fuso horário e a dinâmica dos negócios. O consumidor escolhe quando, como e onde. Tudo a um passo ou a um clique. É rápido e exponencial. Considerá-lo centro de tudo faz parte do nosso DNA. Juntamos tecnologia e inteligência, artificial e humana. Inovação contínua e inteligência para mover. O tempo todo, pois acreditamos que pessoas movem negócios e foram elas que desenvolveram o nosso. Construímos soluções antifraude que hoje são referência no mercado. Diariamente, trabalhamos para movimentar o mundo, protegendo empresas e preservando a experiência de bons consumidores. Há mais de 20 anos é assim. Somos apaixonados por resolver problemas, entregar valor e tornar o mundo mais confiável. Somos global e atuamos local. Afinal, a vida é feita de decisões e nós queremos ser a escolha mais inteligente para o seu negócio prosperar. Pode confiar.
Bom dia a todos. É uma satisfação para a gente poder apresentar aqui os resultados da ClearSale do terceiro tri. Queria que pedir para colocarem a apresentação aqui. Continuamos com a mesma visão de quando a gente apresentou durante todo o roadshow. Estamos on track com o que a gente esperava. Tanto nas avenidas de crescimento, quanto em toda a expectativa em termos de aumento de receita, em detrimento de algum custo de margem aí. Eu vou apresentar aqui mais no detalhe, sobre todos os resultados. Só acertar aqui um pouco a apresentação. Então, a gente tem várias novidades, né? Vou falar do terceiro tri, das coisas que aconteceram neles. Primeira coisa que a gente está com uma identidade visual nova, né? A ClearSale sempre foi, tem toda a sua história ligada ao e-commerce, mas a gente age muito maior do que isso. A gente tem uma avenida de crescimento que é o onboarding, e que atua muito ajudando a transformação digital, ajudando todas as empresas a oferecerem serviços e produtos online. Então, a gente entende que o mercado está se movimentando muito rápido e que, para isso, ele precisa de muita inteligência, tanto artificial quanto humana. Então, a gente ajusta a nossa identidade visual para ficar mais ampla, mais aderente ao mercado total que a gente atinge. A gente caracterizou um novo tagline, que é Intelligence to Move, né? Intelligence to Move the Market, Intelligence to Move the World, Intelligence to Move You. Então, estamos bem felizes com a nova marca. Também temos várias conquistas em termos de inovação. Então, a gente terminou agora a nossa migração para cloud, 100% da nossa hospedagem em cloud. Temos já segundo fator de autenticação por WhatsApp, implantação em vários clientes. Estamos continuando a evolução do produto de SLA Expresso, cada vez mais demandado no e-commerce. Já temos teste de biometria para retirada em loja, quando é o caso, de forma segura. Implantamos o sistema preditivo Avaya e já temos ganhos de produtividade com isso. E estamos integrados com a Thales para evitar também a fraude do tipo de SIM swap. No internacional, a gente foi considerado líder de prevenção à fraude pela G2 Grid, né, na edição de outubro, dentre outros vários prêmios que a gente tem acumulados. Vocês podem ver na área de relações com investidores. Em crédito, a gente adquiriu 3 novos clientes, estamos com 22 novos prospects, né? Todo mundo conhece a ClearSale por prevenção à fraude, mas a gente está com uma atuação cada vez maior em crédito também. Em Open Innovation, né, o nosso Clear Explore, que a gente lançou também no nosso evento, a gente teve 10 novas vendas no Business Trust, né, empresas fraudando empresas, e 9 clientes novos em produção. No ThreatX, que é um produto de anti-phishing takedown, a gente está com 15 vendas novas e 9 clientes, ou seja, a gente já entrou em fase de escala nessas duas iniciativas. A gente começou um produto de fraude em advertising, então a gente tem o primeiro cliente, já temos market fit aqui. Só um minuto. Tá. E estamos estudando seguro, saúde e marketplace nesse momento atual. E a gente, nessa área de Open Innovation, também montou um time para suportar o ganho de escala das iniciativas. No onboarding, a gente fez, junto com o lançamento da marca, o lançamento da plataforma DataTrust, que é a plataforma que a mais aprova e que menos toma fraude, porém, a plataforma brasileira que está mais focada na experiência do cliente quando ele está contratando serviços ou produtos financeiros de telecom, porta a porta. Então, a gente tenta autenticar da forma mais invisível possível. Mas, se necessário, também chegamos até a parte de biometria, todos os componentes modularizados. Isso, após o lançamento, a gente já teve aí um incremento de 14 leads. Apesar da dificuldade que todos sabem não a gente, que o mercado tem de contratação de time de tecnologia e analytics, a gente conseguiu aumentar 65% ao final do terceiro tri contra o ano anterior, então a gente cresceu 152 profissionais. Mesma coisa, estrutura comercial, que também é uma área de difícil contratação. A gente aumentou 36% no segundo tri contra o ano anterior, mais 53 profissionais. E em termos de pessoas, diversidade, cultura, com essa entrada massiva de pessoas na empresa, a gente fez um programa de aculturamento intensivo e de onboarding, para que todos mantenham a cultura ClearSale de geração de confiança. A gente montou um programa de estágio com mais de 7 mil inscritos. É, a gente fez um programa de aceleração de jovens em parceria com o Instituto Bolt. A gente continua na lista do GPTW. Agora na 26ª posição, estão subindo 16 posições, mesmo com essa quantidade grande com o crescimento da empresa. E a gente lançou um canal de denúncias aí, independente. A gente coloca isso em pessoas, mas é um ato aí de governança para a gente não deixar nada de errado em termos de pessoas acontecendo na empresa. Bom, dando alguns highlights aqui, falando dos nove primeiros meses de 2021, né? A gente cresceu a receita líquida total, a gente, nesses nove meses está com 326 milhões de receita líquida, 41,5% de crescimento contra os primeiros meses de 2020. Muito puxado pela receita do onboarding, né? Durante todo o roadshow, todos os investidores que nos conhecem escutaram que essa era a nossa principal avenida de crescimento. Isso vem se demonstrando a cada trimestre, a cada mês. Então, a gente fez 84 milhões nesses nove meses, crescendo 70% quanto o ano anterior. A receita do e-commerce Brasil cresceu 33%. E internacional 39,5%, sempre considerando os nove meses. Alguns destaques aqui bem legais, né? Em venda nova, a gente já superou em mais 165% tudo que a gente vendeu no ano passado, nesses primeiros nove meses. Ou seja, a gente mais do que dobrou a venda nova, a gente explicou por 2,6 vezes a venda nova, atingindo já 123 milhões aqui de EAA de novas vendas. E se eu comparar só o terceiro tri contra o ano inteiro de 2020, a gente só nesse tri vendeu 66% do que no ano passado inteiro. Então, são indicadores que mostram que a gente está construindo o futuro que a gente preenche, que a gente prometeu, porque com a taxa de churn baixa que vocês vão ver a seguir, provavelmente a gente vai reter a imensa maioria dessa receita. Em termos de ARR de venda nova do onboarding, que é a nossa principal avenida de crescimento, ela teve 61% de participação em todas as vendas. E se eu considerar só o terceiro tri contra toda a venda nova do ano passado, a gente tem 95% de crescimento. Ou seja, um trimestre contra um ano representou 95%. Desculpa. Se eu comparar esse trimestre com o ano passado inteiro, ele já foi quase a mesma coisa. Já foi 95% de tudo que a gente vendeu o ano passado em onboard. Outra coisa super interessante, que é um highlight, a gente expandiu a força comercial, por exemplo, só em representantes comerciais, até o final aí do nono mês, a gente cresceu de 11 do ano passado para 46, ou seja, a gente aumentou muito o custo de aquisição e, porém, o nosso LTV sobre CAC em field sales, e todos sabem, field sales é a nossa área de vendas para enterprise level, para empresas grandes, e todos sabem que a ClearSale é bastante concentrada, mesmo com esse aumento muito substancial de custo de aquisição, a gente manteve o LTV sobre CAC em 13 vezes, ou seja, praticamente estável com o que a gente tinha antes, aumentando expressivamente o custo de aquisição. Bom, empresas de software as a service drivam o seu futuro pela saúde do LTV sobre CAC, e 13 vezes é um número muito alto, então é mais um indicador de que a gente pode continuar acelerando a empresa na medida que a gente tem mercado e produtos prontos para isso. E nos nove meses, se a gente considerar a margem EBITDA ajustada aí de despesas não recorrentes, somado ao crescimento, E se a gente lembrar da famosa regra dos 40, a gente está aqui com 55%. Então, a gente considera que so far, so good, até esse momento do ano a gente está totalmente on track com o que a gente vinha dizendo que era a visão da ClearSail, e agora vou entrar mais detalhadamente nos números. Então, em termos de receita, nesse tri a gente cresceu 23%, bem puxado aqui pelo onboarding, que cresceu 63%. A gente teve um crescimento um pouco tímido do e-commerce Brasil, de 13%, e 16,3% do crescimento internacional em dólar. Isso se explica basicamente pelo fim da pandemia, o que é algo a ser comemorado, e por uma volta de alguns segmentos ao presencial, por exemplo, modas, muito. A gente teve segmentos que se mantiveram mais, outros menos, mas o que é de se comemorar é que a digitalização veio para ficar, né? Mesmo pós-pandemia, onde muita gente poderia acreditar que nós estamos no iminente fim da pandemia, onde muita gente poderia acreditar que o e-commerce poderia voltar atrás ao invés de crescer, ele continua crescendo, isso é uma notícia boa. E no acumulado do ano, como eu disse, a gente está com crescimento de 41%, também puxado pelo onboarding de quase 70%. Tá? Se a gente quiser ter uma foto do futuro, a gente deve olhar o breakdown da receita atual, ou seja, hoje 28% da nossa receita, nesse trimestre, 28% da nossa receita era do onboarding, 12% do internacional, do e-commerce internacional, e 60% do e-commerce Brasil. Mas se eu olhar o ARR trazido de vendas novas nesses 9 meses, a gente tem aqui 61% vindo do onboarding, 31% vindo do e-commerce Brasil. Então, a gente também vende no e-commerce Brasil, mas quem está drivando o futuro da empresa é o onboarding, e 8% das vendas do e-commerce internacional. É legal notar que 74,8 milhões aqui de vendas novas no onboarding nesse ano, ele representa 99% de toda a receita do onboarding do ano passado. Então, a gente duplicou o onboarding só nesses 9 meses. E o que mostra, mais uma vez, que a gente tem aqui um caminho de futuro, que é explicado basicamente aqui por essa parte de baixo aqui do slide. Então, por exemplo, se a gente olhar a quantidade de contas abertas em canais digitais de 2020 para 2019, cresceu. Essa abertura de contas cresceu 90%. Contas abertas em canais físicos, 52%. O que significa essas duas linhas? Uma grande bancarização do consumidor brasileiro, da qual a ClearSail participa e ajuda muito na hora de fazer uma bancarização segura. E na hora de contratação de, por exemplo, serviço financeiro, crédito, que a gente, tomando um exemplo, contratação de crédito por meios digitais, cresceu 44%, enquanto a contratação de crédito em canais físicos caiu 23%. Ou seja, além da bancarização, ela tende a ser digital, e a contratação de serviços tende a ser digital. Isso tudo faz com que o onboarding se mantenha e seja a principal avenida de crescimento da ClearSail, porque essa é uma tendência que apenas começou aí com a pandemia, não deve parar. E isso aqui, a ClearSail, que era vista como uma empresa muito mais ligada ao crescimento do e-commerce, agora ela tem que ser também conectada a crescimento de canais de bancarização e de canais digitais, né? E de contratação de serviços digitais, ou seja, da digitalização do consumidor. Se a gente olhar aqui O ARR de vendas novas, a gente teve uma queda no primeiro tri, um crescimento grande no segundo, e já totalizou aqui 122 milhões de venda nova para o futuro, isso aqui já foi falado. E é legal ver que a gente mantém o crescimento de vendas novas, que é a parte controlável, né? O que a gente tem na ClearSale? A gente tem uma parte não controlável, que é a quantidade, como a gente cobra por pedido, a gente tem uma parte da receita que é não controlável, que é a quantidade de pedidos que a gente recebe do mercado para serem autenticados. E a gente tem a parte controlável, que é o que a gente vende e o que a gente perde de clientes, que é a taxa de churn. Então, a gente vem crescendo a nossa venda em todas as verticais, né? Quase todos os trimestres aqui positivos e quase todos acima de 100% em relação ao ano anterior, terminando aqui com o que eu já disse, de mais do que duplicar as vendas do ano anterior, e com destaques para vendas no e-commerce Brasil, que muitos acreditam que não haveria espaço, mas também puxados pelo onboard. Na quantidade de clientes, a gente trouxe 1.229 clientes nesse trimestre, aumentou em 32, nesses 9 meses, comparado com como a gente estava no final do terceiro tri de 2020, a gente trouxe quase 1.230 clientes, poucos do onboarding, mas como eles são muito grandes, eles são muito expressivos em termos de ARR, e tivemos um crescimento, então, da quantidade de clientes de 32,4%. Se a gente olhar nossa taxa de churn medida em MRR, sobre quanto a gente tinha de MRR no final do ano passado, a gente conseguiu reduzir ainda mais de um número baixíssimo de 3,5% nos primeiros 9 meses para 1,9%. Isso é muito baixo para quem está acostumado com métrica de software as a service. Então, na parte que a gente controla da receita, que é o que a gente vende e o que a gente perde, eu diria que a gente está muito feliz com esse resultado. Pedidos de base são pedidos de base, não é a ClearSale que controla quantos pedidos chegam para ser analisados, tanto no e-commerce quanto nos canais, na solicitação de serviços ou produtos financeiros, que é o onboard. Tá? Como a gente está reforçando o time de TI Analytics, também a gente readecou a quantidade de analistas humanos, que estava subótima, e a gente trabalhou penalizando alguns clientes em termos de indicadores por não estar com a análise humana adequada. Além de uma duplicidade de infraestrutura que a gente tinha, é claro, isso tudo ajuda a gente a reter mais clientes, isso tudo ajuda a gente a fazer um onboarding, aí no caso, dos novos clientes com qualidade, e é claro que vem aqui um custo em margem bruta, percentual, apesar de manter ou até crescer aqui nos 9 meses em termos nominais. Em termos de despesa EBITDA ajustado e margem EBITDA ajustado, no primeiro tri a gente cresce as despesas de 25 milhões para 103 milhões, quase 104. Isso é assustador, mas é claro, a gente fez um IPO, fazer IPO custa caro, apesar de ser um degrau inteligente de gerar um caixa para nossa visão futura, ele custa caro. Mas a boa notícia é que isso acontece uma vez só. Então, esses 64 milhões aqui de despesas, eles são não recorrentes, boa parte custos de preparação para o IPO e boa parte num ajuste de provisões de planos de incentivo de longo prazo para funcionários, dado que o valor da empresa cresceu. Então, o fair value agora é muito maior do que era antes. Isso também é uma despesa não pontual. No ano também, o efeito aqui é parecido, mas se a gente considerar o aumento de despesa aqui já ajustado das despesas não recorrentes, foi de quase 50%, o que está totalmente em linha com a nossa visão de crescimento em detrimento de margem. Mesmo assim, mesmo com todos esses investimentos, comerciais, custos, em analytics, TI, estruturação para crescimento, a gente ainda gera caixa, né, tirando as despesas não recorrentes, e nesse trimestre um EBITDA de 10 milhões ajustado e nos 9 meses de 42,8, totalmente em linha com a nossa estratégia de redução de margem em detrimento de crescimento futuro. Se a gente falar aqui rapidamente de caixa, a gente tem 772 milhões em caixa, né, provenientes do IPO. Estamos aguardando aí oportunidades, já estamos investindo em crescimento, mas aguardando outras oportunidades aí de aceleração de roadmap, de algumas aquisições, conforme a gente conversou com vários investidores no roadshow, e estamos com a dívida líquida aqui totalmente controlada, como já estávamos. Bom, era isso que eu queria trazer para vocês como mensagem final. Bom, a gente, mais do que a gente está muito feliz com o resultado, a gente mais do que mostra que a ClearSale não é uma empresa só correlacionada com o e-commerce, muito mais do que isso, a gente tem como principal avenida de crescimento o onboarding ou fraud application, onde a gente vende para grandes bancos, para médios bancos, para telecom, para porta a porta. Tudo isso sofre com roubo de identidade e a gente é a empresa mais preparada para isso. A gente trabalha sempre com confiança e relacionamentos de longo prazo. Isso é refletido na nossa taxa de churn, que mostra que um cliente ficaria, na teoria, muito mais do que 40 anos com a ClearSale, na teoria. A gente sabe que o mercado muda, que tudo é disruptado, mas se a gente pegar a taxa de churn teórica, sugeriria mais de 40 anos se a gente projetar a taxa de churn que a gente está tendo nesse ano. Bom, então, somado a isso, somado à parte do onboarding, eu queria dizer que a gente está totalmente on track com a nossa estratégia de redução de margem em detrimento de manutenção de um crescimento acelerado, né? Claro, lembrando que a gente está num pós-pandemia e não adianta imaginar que o e-commerce vai crescer 100% de novo, porque a digitalização veio para ficar, as vendas online continuam crescendo, o que já é uma boa notícia, mas ainda tem muito espaço da participação do e-commerce no varejo total, se a gente comparar com outros países. Então, a gente está totalmente on track com a manutenção da nossa estratégia de crescimento com receita em detrimento de margem por um prazo, aí um horizonte que a gente imagina de 2 anos pelos planos que a gente fez anteriormente. E a gente mostrou aqui diversos indicadores que, apesar de um crescimento tímido do e-commerce nesse tri, o futuro está sendo construído. Essa é a parte mais importante. A gente tem vários indicadores que nos mostram que, salvo qualquer catástrofe, salvo qualquer mudança abrupta de mercado, de condições macroeconômicas, políticas ou afins, a gente está demonstrando que tem a capacidade de gerar o futuro prometido. Então, agora nós vamos fazer aqui uma pausa. Eu queria agradecer a vocês e eu vou me reunir com o Renan, que é o diretor de RI, e com o Alexandre Mãe, que é o nosso diretor financeiro, para a gente responder as perguntas de vocês. Tá bom? Super obrigado, gente.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. As perguntas poderão ser enviadas por escrito ou feitas por áudio. Para fazer uma pergunta, utilize o botão de Q&A do aplicativo, clicando no ícone localizado na parte inferior de sua tela. Caso queira participar por áudio, apenas escreva no campo do Q&A que gostaria de participar e seu microfone será aberto posteriormente, quando sua pergunta for anunciada. A pergunta pode também ser enviada por escrito, sendo digitada diretamente no campo de Q&A. Nossa primeira pergunta é de Ernesto Gabilondo, Bank of America.
Hi, good morning, Bernardo, and good morning to all your team. Thanks for your presentation and for the opportunity. I have three questions. The first one is on revenues. As you have mentioned in your presentation, there were strong dynamics in the onboarding revenues. But I think in the case of the international business, I think revenues came a little bit softer. And when we look to the EBITDA margin of the international segment, I think it was a little bit more negative. So I just want to know your expectations for the international business in the next quarters. How are you seeing October and November revenues? And what are the key challenges that you are facing in the US market and in the Latin American expansion? So that's my first question. My second question is on your effective tax rate. I understand this quarter was particular because of the non-recurring expenses, but we have seen a couple of quarters with a high effective tax rate. So just wondering, what should we expect for the effective tax rate in the last quarter and for the full year? And then my last question, I think it could be a tricky one. We have seen that a clear sales stocks price has a strong correlation with the performance of Riskified in the US. So have you explored which are the key concerns that investors are having with your international peer? And what do you think those risks shouldn't be translated into clear sales operation? Thank you.
A primeira pergunta, depois eu acho que o Renan é a pessoa ideal, o Alexandre é a pessoa ideal para responder a segunda e o Renan a terceira, tá? Nossa estratégia de crescimento mais acelerado no internacional é baseada no investimento na América Latina. Enquanto isso, a gente procura mais avenidas saudáveis de crescimento na América do Norte e depois expansão para outras geografias. E a gente tem tido algum problema de alguma demora na estruturação de um time comercial profissional na América Latina, que ficaria mais baseado no México, né, que é o segundo maior país da América, na América Hispânica, tirando o Brasil. Então a receita está um pouco, o crescimento está um pouco mais tímido ainda, porque a gente não conseguiu ainda terminar essa estruturação. Pode passar para a segunda.
Falando sobre taxa efetiva para o fechamento do ano, até agora nós tivemos diversos eventos que não recorrentes, como mencionado pelo Bernardo previamente. A nossa expectativa é que para o fechamento do ano e para o ano seguinte a gente converja para a taxa efetiva de 34%, que é o que esperamos trabalhar daqui para frente.
Obrigado pela pergunta, Ernesto. Antes de responder, eu só queria falar que a gente está aqui reunido, mas a gente está todos testados e vacinados, seguindo todos os protocolos. Com relação à sua pergunta, a gente prefere focar no negócio, ver se tem comentários de outros players. O que eu posso falar é que, de uma forma geral, o que a gente tem visto no mercado internacional é uma certa competição de preço um pouco mais agressiva. E a ClearSale, ela foca em prover a melhor qualidade de serviço. O que a gente sempre quer levar é o melhor True Cost of Fraud. E é essa o que a gente tem como mote, como racional para continuar operando lá fora. Tá?
Eu completaria dizendo que essa pode ser uma regressão espúria e uma correlação também. Porque a gente também poderia dizer que o preço da ação da ClearSale está correlacionada com a queda do Ibovespa, também poderia estar correlacionada com a queda dos players de e-commerce, onde a gente é muito atrelados, quando poderia ser, talvez, relacionada à digitalização e à bancarização, como eu falei na apresentação. Então, existem várias outras correlações aí com o preço da ação, mas não é com isso que a gente se preocupa. A gente se preocupa com o crescimento sustentável e o preço da ação vai refletir isso de alguma forma.
Perfect. Thank you very much.
Nossa próxima pergunta vem de Henrico Trota, Itaú BBA.
Fala, pessoal, estão me escutando? Legal. Não, é, Bernardo, Renan e Alexandre, obrigado pela apresentação. Acho que duas perguntas rápidas. Acho que a primeira vai um pouco em linha também com a do Ernesto, né? Acho que quando a gente olha a adição de receita recorrente, é, ela continua muito forte aí no segmento de onboarding, mas no internacional, de fato, aparentemente, a evolução tem sido um pouco mais lenta que o esperado. E aí, acho que complementando um pouco também o que o Ernesto perguntou, se vocês pudessem falar um pouquinho da estratégia de aquisição de clientes aí no e-commerce internacional, né? Eu sei que tem que montar o time, talvez vocês estão com um pouco mais de dificuldade aí, mas se vocês pudessem também comentar um pouco como tem evoluído também a aquisição de clientes via parcerias, né? Vocês têm parceria com a Vetex, né? Então eu queria entender como se vocês estão enfrentando algum tipo de dificuldade também de capturar esse cliente via as parcerias com a Vetex, que é uma plataforma de e-commerce, né? Então, se vocês pudessem abordar um pouquinho esse ponto no internacional. E aí, a segunda pergunta, bem rápida, né? Acho que vocês mostram um pouquinho o LTVK aqui da empresa, né? Em torno de 13 vezes, bem alto, mas vocês conseguem dar uma ideia de como está o LTVK aqui por segmento, né? Assim, se vocês pudessem, pelo menos, dar uma ordem de grandeza, como que isso tem evoluído. Obrigado, viu?
A nossa estratégia de expansão internacional, ela é totalmente diferente quando a gente considera a América Hispânica e Estados Unidos e Canadá. Então, lá a gente era uma empresa desconhecida, que agora já está aparecendo em vários rankings, que ataca o long tail e mira o middle market, enquanto que a nossa estratégia na América Latina é de ir para já enterprise level e buscar o middle market e long tail via parcerias. A gente tem parcerias, a gente está integrado com vários players, mas também tem dificuldade de integração com alguns, que eu não quero citar nomes aqui, por causa do rápido crescimento deles também. Então, quem trabalha com tecnologia entende que as coisas não são facilmente priorizáveis, e isso também acaba atrapalhando o crescimento por parcerias, mas ele também faz parte da estratégia. Renan.
Sobre LTV, sobre CAC, a gente pode falar, o 13 é o Field Sales, é o mais alto da carteira, é o que puxa para cima, a média gira em torno de um 6, que a gente tem visto para os segmentos menores, uma certa estabilidade com alguma queda que é natural da aceleração comercial, tá? Mas o grande parte do que vem de receita vem do field sales, que é onde a gente tem os 13 vezes.
E o LTV sobre CAC dos outros, eu poderia falar, então os outros é baixo? Não. 6 é bastante alto, então não é nada que a gente vai desprezar, né? Vamos dizer assim. Era só o highlight que a gente deu em field sales, que se a gente pegar a parte brasileira, por exemplo, era 70% da receita, mais ou menos.
Não, legal, perfeito, Bernardo e Renan. Só um follow-up no LTVK, que vocês têm visto algum, ou acreditam que eventualmente o custo de aquisição de cliente no onboarding vai subir, assim, dado que tem muita gente olhando para o onboarding, né, a competição ainda parece ser bastante fragmentada, mas com muito player olhando, né, ainda essa parte de onboarding. Como que vocês veem a evolução do CAC aqui na parte de onboarding para frente, né?
Assim, quando a gente cresce o custo de aquisição e o LTV sobre CAC se mantém, isso para mim é um indicador claro de que você pode aumentar ainda mais o custo de aquisição. Porque ainda que esse LTV sobre CAC caia aí até 6, é super saudável. Então, por esse indicador, a gente acredita que tem muito espaço para crescimento. Quanto à concorrência, cada um tem a sua visão, respeito todos os nossos concorrentes, mas o nosso posicionamento é na autenticação frictionless, de preferência invisível, que está no Data Trust. Vou até pedir para colocarem o vídeo da demonstração do Data Trust lá na área de relações com investidores, para que vocês possam conhecer melhor a ferramenta.
Perfeito, Bernardo. Obrigado. É bom dia para vocês.
Nossa próxima pergunta, de Arnon Shirazi, Santander. Bom dia. Devemos esperar mais despesas não recorrentes do IPO e de incentivos de longo prazo nos próximos trimestres? Obrigado.
Só essa pergunta. Despesas não recorrentes do IPO nós cessamos. A parte, só para falar, não sei se tem um fornecedor que cai agora, mas que faz parte dos custos que vão contra a capital e não impacta em resultado. Então, e é marginal esse valor também. Então, não vamos mudar EBITDA em nada. Não tem ajuste de EBITDA para isso. E com relação aos incentivos de longo prazo, eles hoje, a provisão feita dos saldos, ela é correlacionada diretamente com o preço da ação no mercado. Então, por isso que a gente teve também todo esse ajuste nesse quarter. Então, ajustes futuros podem acontecer sim, mas correlacionados diretamente com o preço da companhia no mercado. Então, estes hits que nós tivemos pontualmente, esse hit que a gente teve pontualmente, não vai voltar repetindo.
Ou seja, pode acontecer tanto para cima quanto para baixo, né? E o mercado, na teoria de finanças, é um random walk. Então, por isso que a gente considera isso despesa não recorrente, porque, em tese, o preço da ação anda de lado. Ninguém sabe se ele vai subir ou cair, senão a gente comprava ou vendia. Não nós, porque estamos no local.
Nossa próxima pergunta, de Carlos Sequeira, BTG.
Pessoal, tudo bom? Conseguem me ouvir? Ah, beleza. Bom dia e obrigado por pegar minhas perguntas. Eu tenho duas, na verdade. E na verdade, é mais um overview. Assim. Primeiro, sobre o mercado americano, o crescimento foi razoável, mas acho que a gente tem uma expectativa de um crescimento talvez mais forte aqui nos Estados Unidos. E eu queria, talvez, fizesse um update para a gente sobre o que esperar e como é que vocês esperam ver esse mercado evoluindo em termos de crescimento aí para 2022. E uma outra questão, por favor, aí indo para e-commerce no Brasil, a gente viu a desaceleração no terceiro tri, já era esperado, né? A gente já conversava sobre isso desde a época lá do IPO. Mas, de novo, queria um update do que esperar para e-commerce para frente. A gente tem visto a Meli, acho que o follow-on da Meli anteontem bateu, um monte de ação sofreu por causa do IPO da Meli, né? E no caso de vocês são muito dominantes em antifraude para e-commerce, mas a Meli não é um cliente da ClearC. Então, eu queria, talvez, levando isso em consideração, dar um pouco do panorama de e-commerce no Brasil, por favor. Obrigado.
Tá. Bom, hoje a Meli ainda não é cliente da ClearC. A gente tem 9 dos outros 10 maiores varejistas com entrega física, varejistas online com entrega física. Sobre o internacional, como eu sempre digo, existe uma parte não controlável da receita, que são os pedidos de base, mas a gente sim esperava um desempenho melhor na parte controlável, que é de vendas novas. E como eu disse, a gente está em estruturação, no México está struggling com essa estruturação um pouco, que é o nosso quick win, e nos Estados Unidos a gente busca novas avenidas. Então, sim, a gente espera poder agir melhor na parte controlável, ou seja, principalmente nas vendas, porque o nosso churn internacional é baixo também, nas vendas novas fora do Brasil. Tinha outra pergunta?
Não, um overview de e-commerce Brasil.
Ah, o e-commerce Brasil. Como eu disse, foi um crescimento tímido de base, a gente tem que estar feliz que é o fim da pandemia, né? Pensando na humanidade. E é claro, a pergunta de R$1 bilhão que ninguém sabia responder essa era se pós-pandemia o e-commerce ia continuar crescendo ou caindo. Então, a gente entende que continuar crescendo já é uma boa notícia. E esse é vamos dizer, o primeiro indicador de crescimento que a gente tem pós-pandemia. Daqui para frente, eu acho que os pedidos de base, né, sem contar as vendas novas, talvez, agora totalmente guess, tá? Talvez tenha um crescimento tímido por mais um tempo e depois retome as taxas de crescimento que ele tinha anteriormente.
Obrigado.
Porque ainda tem muita transformação, tem muito do varejo a ser capturado pelo online, se eu comparar com outros países. É daí que vem o embasamento da resposta. Tá?
Tá ótimo, obrigado.
Nossa próxima pergunta, de Carlos Herrera, da Condor Insider. Vocês têm mais de 600 milhões de caixa líquido. Poderiam aprofundar sobre qual o espaço que tem para realizar aquisições e quanto esperam investir em iniciativas orgânicas nos próximos anos? Segunda pergunta. No que se refere a possíveis aquisições, vocês poderiam nos entregar alguma luz sobre como seriam os possíveis alvos? Terceira, se o pipeline de aquisições e investimentos for adiado, vocês avaliam lançar um plano de recompra de ações?
Uma resposta simples, nós não vamos fazer aquisições por fazer aquisições. O nosso plano de investimentos para aquisições está sempre ligado com a nossa visão estratégica e, principalmente, na aceleração do roadmap de produtos e ou oportunidades que a gente tenha na área de Open Innovation, onde a gente quer entrar no mercado, então a gente adquire uma startup e já traz também os talentos que conhecem do business. A gente ainda não fez nenhuma e está estruturando a empresa para uma busca ativa para isso. Crescimento inorgânico dentro do Brasil não faz parte ainda, mesmo que a gente pesquise, acho que não tem grandes aquisições para serem feitas. E a segunda parte da pergunta eu deixaria para o Renan.
A gente sempre olha o uso do capital de uma forma completa. Então, seja via M&A, seja investimento no negócio, ou até, eventualmente, aquisições em tesouraria. Isso faz parte do nosso dever fiduciário. E a gente está sempre avaliando e o programa de recompra, ele entra até dentro de um contexto de hedge para fins de programas de incentivo de longo prazo ou para fins até de share swap para M&A. Então, a gente está sempre olhando efetivamente de fato.
Sobre aquisições, eu adicionaria ainda que não é só o preço da ação da ClearSale que caiu. Então, acredito que vão haver melhores oportunidades ainda daqui a algum tempo. Se a gente tivesse se acelerado nisso, a gente teria comprado empresas num preço bem maior do que hoje.
Nossa próxima pergunta é de Alan Cardoso, da Santander Asset. Poderiam comentar sobre como está a dinâmica da receita do e-commerce para o 4T21? Segunda pergunta, pipeline comercial do onboarding e tendências para a receita do segmento nos próximos tris. Segmento este, cuja receita cresceu 27% quarter over quarter. Terceira pergunta, e-commerce internacional. Poderiam comentar sobre as dinâmicas de expansão geográfica, estratégia comercial, outlook para receita e EBITDA para os próximos trimestres? E a última pergunta, quando podemos esperar que o e-commerce internacional atingirá break-even no EBITDA?
Primeiro, sobre o quarto trimestre, as vendas do e-commerce são muito sazonais e o quarto trimestre é o que contém a Black Friday, certo? Então, tudo depende muito do desempenho na Black Friday. Com a situação econômica difícil que o país está vivendo, o que eu tenho lido na própria mídia é que se espera uma Black Friday igual a do ano passado. Então, é isso que eu tenho de informação sobre o quarto tri. Mas sazonalmente é um bom trimestre para o e-commerce, tá? Lembrando que o e-commerce não é o único gerador de receita da ClearSale. Agora foram quatro perguntas, eu preciso de uma colinha.
Onboarding, como é que está
o pipe de onboarding? Continua grande, a gente continua contratando mais ainda representantes comerciais para endereçar e a gente está segmentando melhor a força comercial de acordo com os segmentos. Pergunta também dos segmentos, né? Segmentos que a gente tem vendido bastante são grandes bancos, tanto em cross-sell quanto em up-sell. Existem grandes bancos também testando a ClearSale pela primeira vez com bons resultados. Tem um pipe, por incrível que pareça, grande também no e-commerce, de grandes empresas. E tem um pipe também grande, onde a gente esperava até menos no mercado de crédito, que foi até um highlight que eu dei no começo. Mas tem bastante pipe. E além dos produtos das avenidas principais de crescimento, começam a entrar no pipe de vendas também, de uma maneira, claro, mais discreta, os produtos da área de Open Innovation.
Estratégia internacional, expansão, produção comercial, estratégia para isso.
Geografias. Essa do internacional, acredito que eu já falei, né? Então, agir em vendas enterprise na América Hispânica, procurar novas avenidas, tanto outbound quanto inbound, parcerias para endereçar o middle market em Estados Unidos e Canadá e começar a testar outras geografias, principalmente agora tentando fugir dessa guerra de preços de Signify, de Risk Fight, que só tem gerado queima de caixa. Né? Nós somos focados em confiança e relacionamento de longo prazo, então talvez crescer mais tímido, mas manter o cliente por muitos anos seja uma estratégia também interessante.
Está cortando por aqui, né? Nossa próxima pergunta vem de Matheus Pops, Arbor Capital. Bom dia, parabéns pelos resultados. O management enxerga PIX, PIX garantido, por exemplo, e outros protocolos seguros como 3DS como ameaça à companhia? Obrigado.
Certo. O PIX, tem algumas coisas para falar sobre o PIX, né? O grande problema do PIX hoje é o crime, os crimes violentos, né, de sequestro relâmpago e os roubos de WhatsApp e convencimento, aquele golpe do WhatsApp que fala, meu internet bank não está funcionando, você pode fazer um PIX para mim, depois eu te pago, tentando se passar por outra pessoa. O que acontece? Todas essas transferências são feitas para contas que foram abertas em nome de terceiros. Qual é a minha opinião? O Banco Central não vai deixar isso barato. Ou a opinião, tá? Opinião. Ou vão ter multas para esses bancos digitais que estão recebendo essas transações, porque são contas abertas em nome de terceiros, ou talvez eles sejam até banidos de operar o PIX. Então, isso abre mais ainda mercado para o produto de onboarding. A segunda parte do PIX ele está passando por uma série de transformações. Então, vai ter devolução de PIX e também a gente não sabe como o varejo vai lidar com isso. As regras ainda não estão tão claras assim, mas pode ser uma oportunidade ainda de a gente ter que autenticar o PIX como a gente autentica o cartão de crédito. E vale a pena também dizer que para os nossos principais clientes, o PIX não tem tomado tanto mercado, porque o brasileiro gosta de pagar com cartão de crédito, para parcelar, para ganhar milha, etc. Então, em micropayments, em transferências bancárias, ele está muito eficiente. É um belo produto, né? Um ótimo produto para a população. Desintermedia os atravessadores. Mas ele tem pegado bastante mercado em transferências e micropayments. Sobre o 3DS, agora a gente tem o 3DS 2.0, né, onde cada banco teria que ser uma ClearSale, teria que ter seus algoritmos, etc. A gente não ouve o varejo muito falando da adoção dele, porém, em algumas wallets, na recorrência de pagamentos, ele tem ganhado alguma adesão, que não é onde a gente está, principalmente, a gente está mais no onboarding. Mas por que ele tem ganhado muita adesão? Se o cara está comprando com o mesmo device, com o mesmo CPF, um valor pequeno, é fácil o banco autenticar isso sem necessidade de terceiros. Então, por isso, nesse segmento, como é fácil, 3DS 2.0 tem tido adesão e alta taxa de conversão.
Com licença. Lembrando que para fazer perguntas, basta clicar no ícone de Q&A na parte inferior de sua tela, seja digitando a pergunta diretamente ou solicitando a participação por áudio. Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra para o Dr. Bernardo Lustosa para as considerações finais. Pode prosseguir.
Bom, as mensagens que eu dei são essas, nós estamos em track com o que a gente tinha de visão pre-IPO. Como eu disse na B3, a gente acredita no que a gente faz, a gente gera confiança, gera relacionamento de longo prazo e o preço da ação, cedo ou tarde, vai refletir isso. Não é com isso que a gente está preocupado. Não é o preço da ação que driva as nossas ações aqui dentro e sim o contrário. Claro que a gente agora, por curiosidade, fica olhando, mas não é isso que muda o que a gente faz aqui, que a gente continua focado nas mesmas coisas, só que numa visão de aceleração de crescimento em detrimento de margem, que é o que a gente tem observado nos resultados. Gostaria de lembrar também que a ClearSale não é só uma empresa de e-commerce, a gente reposicionou. A gente lançou nova marca, a gente lançou Data Trust para mostrar que a gente é também uma empresa que auxilia todo o mercado a se mover pela transformação digital e auxilia muito na bancarização do consumidor brasileiro. E convido a vocês a estar sempre assistindo nossas publicações, blogs, área de relações com investidores e estão sempre abertos. O Renan está sempre aqui para responder perguntas. O Mãe e eu também, se necessário. Tá bom? Muito obrigado a vocês que participaram e tenham um bom dia.
A conferência da ClearSale está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um ótimo dia. Obrigado.